Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 18 de agosto de 2020, gravando um pouco mais tarde que o normal e com uma sensação um pouco estranha que eu não sei muito bem como digerir. A questão é a seguinte: um pouquinho antes de eu começar a gravar aqui, recebi um e-mail do Google, mais especificamente do time do Google Maps, me parabenizando. Uma foto que eu fiz num restaurante, aliás, um restaurante sensacional em Buenos Aires. Aliás, como é que ele chama? Ele tem um nome engraçado. Deve ser um nome indígena, um nome local. Ele chama Arão. Como é que chama, meu Deus do céu? 2 segundos que até vocês já filmam com essa dica aí. O restaurante chama Aramburu. Maravilhoso. Né? Mas acontece que eu tirei uma foto nesse Aramburu e eu adicionei ao Google Maps. E dando uma dica. Olha, o restaurante é bom, ponto. O Google está me parabenizando porque a foto teve 1.700.000 views. Nada que eu fiz na vida teve tanta visualização. O que é engraçado, porque você fica aquela coisa, o cara te dá parabéns, mas você não sabe muito bem por que, que ele está te dando parabéns. Porque, em princípio, eu não ganhei nada com isso. Não que eu quisesse ganhar, não que eu tivesse feito isso pensando em dinheiro e eu tivesse levado algum tipo de golpe ou tombo, ou seja o que for. Mas é uma sensação estranha imaginar que você produz alguma coisa que não vai refletir em nada, sobre a sua reputação, sobre os seus... Nada, simplesmente é uma foto praticamente anônima de um restaurante, foi vista 1.700.000 vezes, certamente o restaurante deve ter lucrado com isso, certamente o Google também, de alguma maneira, se beneficiou disso, porque isso foi um ponto positivo para o serviço que ele oferece. Não é a primeira vez, eu tenho uma coleção de fotos no Google Maps que tem assim centenas de milhares, milhões de visualizações. Isso me dá o que pensar e deveria dar a todos nós o que pensar. Que diabo nós estamos fazendo? Que diabo nós estamos fazendo? Nós estamos aqui de graça. E uma coisa é quando você faz uma coisa de graça com amor, com gosto, porque você acha que isso vai ter um impacto positivo, é uma generosidade. O conteúdo que eu produzo ininterruptamente, seja o Radinho, seja o Roda e Avisa, seja o Leia Vale a Pena, seja essas conversas agora do Vamos Falar sobre Impacto, nada disso é monetizado. Eu faço porque eu acho que é um legado que eu quero deixar. Né? É um legado que eu quero deixar, é uma retribuição também, porque uma boa parte do que eu aprendi, quase tudo que eu aprendi justamente porque outras pessoas compartilharam o que sabiam. Sobretudo porque, eu acho que talvez nos primórdios da web isso era mais claro, você tinha um espírito ali de generosidade, né, de compartilhamento de conhecimento, que marcou acho que uma geração aí de profissionais, eu acho. Posso estar romantizando, que é uma coisa que eu faço com uma certa frequência. Mas daí até você saber que uma foto sua, que você fez ali, não foi nem para dizer, olha, eu sou um cara bacana, comi num restaurante legal, não tirei foto do meu prato, não tirei foto de mim mesmo, eu nunca publico nada pessoal. Aliás, nessa história de não publicar fotos pessoais, ou assim, de show off, né, como a gente chama, de exibicionismo, como a gente poderia dizer, tem uma questão interessante aqui, até mudar um pouco de assunto enquanto eu tento digerir essa história. Que, de novo, não é a primeira vez, acho que eu tenho uma foto, mas até dá para entender porque é um lugar mais remoto. Eu acho que é em Cape Horn. Cape Horn é uma ilha no fim do mundo, lá perto para lá da Patagônia, no meio do caminho para a Antártida. E eu fiz uma foto 360 lá, que tem lá também uma quantidade absurda, colossal de visualizações. Mas aí é mais compreensível, porque afinal é um lugar mais difícil de acessar, mas tudo bem. Mas vamos voltar para essa questão de fotos, porque também tem uma questão aqui meio pessoal nessa história. Eu me lembro, eu fiz ECA na USP e a gente teve aula com um professor da PUC, que eu tenho extremo apreço, muito raramente, não é impossível, mas de vez em quando eu encontro com ele por aí, ou encontrava no tempo que as pessoas se encontravam, que é o Arlindo Machado. Ele não deve se lembrar de mim, ou ele só se lembra porque lá vem aquele cara engraçado que me agradece sempre, né? Ele não deve se lembrar de mim como aluno, mas eu lembro dele como professor. Foi um professor extraordinário, o melhor professor que eu tive, um dos melhores professores que eu tive na ECA, não veio necessariamente da ECA. Pois bem, o Arlindo, ele dava aula sobre imagem, vídeo, nem sei que matéria que era, E um dia ele falou uma coisa interessante para a gente. Fala, imagine lá uma tribo indígena tal, aí de repente chega você, né, um videomaker, um documentarista, um cinegrafista, chega com uma equipe, com um carro extraordinário, com equipamentos avançadíssimos, tecnologia de ponta. Você vai lá, né, em uma tarde você grava a vida desses caras e vai embora, né, e vai embora. Que impacto que você teve na vida dessas pessoas? O que, que esses caras ganharam com isso? Né? Até que ponto você não está se aproveitando da imagem alheia? E aqui eu imediatamente penso em Sebastião Salgado, que foi um fotógrafo que eu nunca, nunca, nunca admirei, não pela competência técnica, mas por essa postura de sempre fotografar gente fragilizada. Isso me parece uma coisa, parece uma coisa qualquer de catecismo, uma coisa... E, bom, em suma, desculpa, se você gosta, ele é um fotógrafo extraordinário, eu só não gosto da postura, eu não gosto da relação do fotógrafo com aquilo que ele fotografa. É, pois bem, voltando, desculpa, eu preciso tomar um pouco mais de cuidado, porque eu acho que eu devo estar sempre pisando em calos, desculpem as suscetibilidades de tanta gente, mas, bom, vamos lá. O que o Arlindo Machado falou, olha, puxa, que direito você tem, né, de chegar lá com um equipamento extraordinário, usar a imagem dessa pessoa de uma maneira que ela jamais imaginou e ir embora. Eu fiquei tão impressionado com isso. Naquela época eu já andava sempre de bolsa, porque na bolsa eu sempre tinha uma câmera. Eu sempre tive uma câmera comigo, desde que eu me lembro por gente. Eu não lembro desde quando eu tenho uma câmera. Não só antes mesmo de câmera digital, eu tinha câmera de película. Eu sempre andei com uma câmera na bolsa. Não que as minhas fotos fossem extraordinárias, não que elas sejam extraordinárias hoje, mas eu sempre andei com uma câmera na bolsa. Eu vou resgatar esse texto que eu escrevi há 20, quase 30 anos, sobre o impacto que tem, para mim pelo menos, o fato de ter uma câmera na bolsa, porque muda o meu olhar, eu me sinto mais atento, é uma coisa estranha, não é uma coisa consciente, né? A natureza fugidia, de alguns momentos, as belezas que a gente... O fato de ter uma câmera, de alguma maneira, altera o meu olhar. Eu sempre tive uma câmera na bolsa, agora vamos anotar a palavra bolsa, porque ela vai aparecer um pouco mais para frente aqui no radinho. E depois de ver essa história do Arlindo, eu imediatamente criei um pudor ético de tirar foto dos outros. Eu não tiro foto dos outros, exceto, sei lá, em evento, exceto em aniversário, mas não é uma foto que eu vá publicar no Flickr, não é uma foto que eu vou publicar no SmugMug, que comprou o Flickr, não é uma foto que eu vou compartilhar no Instagram. Se vocês olharem o Instagram, vocês não vão ver ninguém. Se vocês encontrarem alguém, talvez uma foto do meu pai, quando meu pai testou positivo para Covid, talvez uma foto da minha madrasta, quando ela morreu de Covid, mas no geral... Não. Às vezes eu boto uma selfie ali só para todo mundo ver como eu estou ficando velho, né? Para não cair naquela armadilha de estar sempre colocando a mesma foto sexy de perfil de 20 anos atrás. Não, aquilo quando eu coloco uma selfie é um update para todo mundo ver ruga, cabelo branco, pé de galinha, cansaço. É por isso que eu coloco a selfie ali. Pois bem, mas quem, se você prestar atenção, e talvez vocês não tenham visto, aliás, como é o mal de você produzir muito conteúdo, né? Ninguém consegue ver nada e as pessoas que vêm também acabam se cansando porque eu simplesmente produzo compulsivamente. Eu devo ter no Flickr 12 mil fotos ou mais, né? Então eu produzo muita foto. E lá, se você olhar todas as fotos, mesmo fotos de viagem, mesmo que eu vá para um lugar absolutamente lotado de gente, eu vou dar um jeito de tirar foto sem pessoas. Né? Se tiver três, é muito raro, porque às vezes não dá, às vezes, sei lá, a pessoa consente, você percebe que a pessoa topou, mas eu tenho esse pudor. Eu estou contando essa história toda porque o Google me recomendou agora de manhã um artigo de um blog de fotografia sobre uma questão ética que é fotografar animais. O que acontece é que quem fotografa a vida selvagem hoje tem um recurso extraordinário que são drones. Drones. Até fazer um parêntese aqui, eu recomendei esses últimos, e fico feliz que alguns raríssimos tenham gostado, recebi uns feedbacks positivos e tal. Eu recomendei uma série que a BBC fez sobre a Odisseia de Homero, passando pelas ilhas gregas. E também recomendei um vídeo feito pela mesmíssima historiadora, só que 20 anos antes. E tem uma diferença, pelo menos para mim, que sou da área, eu trabalhei em TV há algum tempo, é que há 20 anos atrás não tinha imagem de drones, não tinha aquelas imagens impecáveis de drones, maravilhosas, né? Aquele movimento suave lá em cima, aquela estabilidade. Não, o que você tinha era imagens de helicóptero, que na época eram sensacionais, mas comparando os dois documentários, né? O da Grécia há 20 anos atrás e o da Grécia hoje, para mim, né, que era da área, a diferença é gritante. As imagens de drone são muito mais bonitas, né? Mas o que acontece? Drone facilita a vida, mas para quem fotografa a vida selvagem, a questão é que impacto que isso tem na vida selvagem. Então o artigo mostra, isso é legal a gente pensar sempre nas implicações éticas, no impacto, porque algumas coisas obviamente facilitam a vida, obviamente, é no claro e cristalino, mas a questão é que isso muitas vezes tem um ônus, isso não sai de graça. Então ele mostra dois vídeos que ficaram populares recentemente de pilotos de drone que de repente está lá com o drone e uma águia ataca. Bum, uma águia atacou o drone do cara, derrubou o drone do cara. Aí um outro vídeo também mostrando uma reportagem sobre uma águia careca, que é aquela águia da americana, né? Que derruba um drone do serviço de, sei lá do que, de policiamento, não sei de onde. A questão é, os animais não necessariamente gostam dessa história, né? E aí ele mostra um estudo aqui que mesmo que você vá fotografar um urso, o drone é a mão na roda, porque você não chega perto do bendito urso. Mas estudos mostram que mesmo que o urso não saia correndo, isso gera um estresse, o batimento cardíaco do urso vai parar lá em cima. Porque, convenhamos, muito provavelmente essas criaturas têm um ouvido muito melhor que o nosso. E de repente aparece um troço zunindo, um negócio que não está no repertório de nenhum desses animais. Né? Você acha que alguém vai ficar feliz? Ah, que gracinha, tem uma coisa zunindo na minha direção. Não, os caras estressam. E aí, ok, você fez uma foto linda, mas a que custo? Né? O animal se machucou, o animal se estressou, o animal fugiu, você espantou o animal dali. Eu sei que é uma questão menor, mas eu achei uma coincidência feliz que o Google tenha me mandado isso justo num dia em que justamente eu estava pensando nessa questão das imagens que a gente faz, etc. Eu vou dar um link também para as imagens que eu faço. Eu costumo organizar as minhas fotos no Flickr em álbuns de viagem, mas não são fotos de viagem em viagem, não vai ter selfie, tá? Não vai ter a gente abraçando, sei lá o que, na Torre de Pisa. Não, são fotos misteriosamente, parece daquela série do Discovery, né? O mundo sem ninguém, é tipo isso. O mundo sem ninguém. Mas vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? É curioso porque eu confesso que eu comecei o dia relativamente mal-humorado, ou meio frustrado, ou angustiado, ou a palavra que vocês quiserem, é uma combinação de tudo isso, com relação a mídias sociais, opiniões, trollagem, não é fácil. Aliás, eu vou fazer aqui, hoje é o dia dos parênteses, tá? Desculpem. Mas ontem a gente teve que fazer uma... A gente não tem saído de casa nem a pau, mas ontem a gente teve que sair de casa, parecia uns astronautas, né? Para resolver uns pepinos. Bom, pois bem, estou eu lá esperando, né, resolver o pepino, e aí vem uma mensagem do meu serviço de hospedagem. O Radinho, a Usina, todos os meus sites, eles estão hospedados em algum lugar. Eu pago hospedagem faz 20 anos, no mínimo. Né? E o que acontece é que os caras me mandaram um alerta dizendo, olha, foram disparados mais de 1.000 e-mails aqui no seu sistema. Eu falei, o que está acontecendo? Eu estou na rua, não vou conseguir ver isso. Quando finalmente eu cheguei em casa, eu descobri que alguém tinha conseguido, de alguma maneira, hackear justamente o site do quê? Do Radinho de Pilha. E fez o quê? Em primeiro lugar, eu tinha ali uma newsletter com muito pouca gente. Aliás, se você fazia parte da newsletter, muito obrigado. A newsletter eu disparo todo santo dia. Acho que uma ou duas pessoas clicam por dia. Não estou brincando. Uma ou duas. São os raríssimos dos raríssimos. Tem 150 pessoas cadastradas. Quando eu fui ver, toda a lista de subscribers, de assinantes tinha desaparecido. Eu falei, bom, será que alguém atacou? Né? Bom, pois bem, eu sei que eu acabei desabilitando a newsletter, mandei uma mensagem pública, estou agora comunicando a vocês, inclusive pedindo desculpas, espero que isso não cause nenhum transtorno. Eram 150 pessoas, né, que para quem eu disparava, na verdade, 15% abria, ou 20% abria e 1% clicava, num dia bom. Né? Mas, de qualquer maneira, puxa, é uma violação de privacidade, é um ataque. Né? E o que é insano, porque eu fico pensando, puxa, quem é que se dá o trabalho, né, de atacar um site completamente nanico, de um país inexpressivo, um site que não é comercial, um site que tem pouquíssimas visitas, né, que não está vendendo nada, que tem lá 150 assinantes que nem clicam no Royal Daniels, por que, que alguém se dá o trabalho? É lógico, são robôs. Né? E eu sei que eu comuniquei em todas as minhas redes para justamente falar com as pessoas e ser transparente. E um amigo falou, puxa, mas o que será que aconteceu? Eu falei, cara, você não tem noção. E eu não sei se vocês têm noção. Provavelmente, se vocês são publishers também, vocês devem ter noção. Se você tem qualquer site no ar, sobretudo o WordPress, você é atacado massivamente o tempo todo. Eu tirei uma foto de tela lá, eu tenho um sistema de defesa instalado no meu WordPress, uma WordFence, que eu recomendo para todo mundo. Tinha lá, por dia, 1.500 ataques de força bruta. Vou repetir, 1.500 ataques por dia. Por semana, são quase 6 mil ataques. De onde vêm esses ataques? Bom, Brasil, Índia, Romênia, Estônia. Cara, parece que o mundo inteiro, de uma hora para outra, está querendo sacanear você a troco do quê? Né? Justamente uma coisa com a qual eu não ganho nada. Né? É uma coisa. Então, convenhamos que eu não estava muito bem humorado com relação ao uso da tecnologia, o quanto a gente empoderou esse tipo de comportamento que ninguém podia imaginar. Mas aí só para. Vou compartilhar uma foto. De uns tempos para cá, acho que a cutelaria, ou seja, a arte de facas e espadas, etc., então, acho que ganhou um certo destaque, porque justamente no History Channel tem uma série lá que se chama Forged by Fire, né? a ferro e fogo, como é que chama? É alguma coisa dessa. É uma competição ali entre gente fazendo armas brancas, né? Eu sei que popularizou, vários amigos meus, né, estão fascinados agora com essa história, aí eu vivo publicando fotos da minha própria coleção e tal, mas aí tem aqui uma foto que eu vou compartilhar de uma adaga de 3 mil anos antes de Cristo. Isso é mais velho que acho que as pirâmides, nem sei. 3 mil anos. E do que é feita a adaga? De cristal. Na verdade, é uma peça belíssima. É uma peça, porque, desculpa, eu sou suspeito porque cutelaria sempre me agradou. Mas é uma peça rara. Aí você fala, bom, há 3 mil anos atrás, uma tecnologia literalmente de ponta era justamente aquela para sacanear os outros. Né? Então, né, realmente, algo me diz que a gente tem aí uma herança meio complicada. Vamos avançar. Tem várias notícias hoje que dizem respeito a mudanças climáticas, tá? Isso também não é uma coisa muito animadora. Tem uma notícia aqui comentando que talvez metade dos oceanos, né, do planeta já tenham sido afetados, estejam sendo afetados pelas mudanças climáticas, e isso vai talvez chegar a 70%, 80% nas próximas décadas. Afetados de que maneira? Acidez, temperatura, mudanças de correntes. Que beleza, né? Então isso já não é uma notícia boa. Tem uma notícia aqui também, saiu em vários lugares, o degelo na Groenlândia talvez tenha atingido um ponto sem retorno. Eu estou sempre comentando aqui do meu fascínio pela questão da teoria do caos, pela questão da teoria da complexidade, e existe um conceito que é muito interessante, que é essa história do tipping point, né? Ponto que não tem retorno. Quando você tem um sistema que normalmente oscila ali, está sempre mais ou menos a mesma coisa, e aí de repente as coisas vão acontecendo, e aí ele pula para um outro estado completamente diferente. Mais ou menos como a água que você vai subindo a temperatura, num certo momento ela começa a ferver, já não é mais água, aí virou gás. Pronto, que beleza. Pois bem, tipping point, né? Você tem transições que não tem retorno. Não tem volta, perdão, engasguei aqui. O que acontece é que a Groenlândia aparentemente atingiu o tipping point. Por mais que neve agora no inverno, a neve não vai ser suficiente para compensar o degelo da Groenlândia. Isso é bom, e daí? Né? O que eu tenho a ver com a Groenlândia? Pois bem, isso é um sintoma. Né? E aí eu vou dar um link para um outro artigo, que são dois artigos, na verdade, para um sintoma correlacionado. Não é só a Groenlândia que está degelando, claro, né? É o Ártico todo, seja na Rússia, seja na Sibéria, seja no Canadá, seja no Ártico, né, no Alasca, o Ártico está sendo afetado, a temperatura está subindo 2-3 vezes mais rápido do que no resto do mundo. E aí tem dois artigos aqui chamando a atenção para o que pode acontecer. De novo, essas coisas sempre desencadeiam coisas que a gente não podia imaginar. São consequências inesperadas. Mais do que consequência inesperada, é uma questão simplesmente do fato das coisas estarem correlacionadas de uma maneira dinâmica e as coisas se afetam mutuamente e é um tipping point atrás do outro, certo? E um dos receios aqui, são dois receios com a história do degelo do Ártico. Quando você degela o Ártico, o solo que estava congelado descongela. E o que acontece é que esse solo congelado, que é chamado de permafrost, ele pode liberar uma quantidade colossal do quê? Gás carbônico. Do quê? Metano. Né? Ou seja, o degelo do permafrost pode simplesmente alimentar esse ciclo de mudanças climáticas de uma maneira descontrolada. E para completar o quadro absolutamente apocalíptico, né? Você achou que o Trump fosse o apocalipse, que o Bolsonaro fosse o apocalipse? Pois bem, um dos artigos aqui fala sobre o que será que vai renascer. E não é renascer florzinha, renascer graminhas, é renascer antraz, renascer pestes, renascer vírus, renascer criaturas que estavam congeladas ali. Ninguém lembrava que elas existiam, porque elas estavam congeladas ali, e agora a gente descongelou, certo? Certo. É como se de repente a sua geladeira, em que você acumulou tanta tranqueira para sobreviver à pandemia congelada, tivesse acabado a força por 3 dias. Descongela tudo de uma vez, e aí? O que vai surgir ali? Então, existe sim a possibilidade de que a gente talvez tenha que enfrentar, além das consequências todas das mudanças climáticas, essas talvez novas pandemias, talvez o surgimento de doenças em lugares estranhos. Por exemplo, eles mencionam inclusive que nada impede que você tenha uma epidemia de dengue, não no, sei lá, no Pantanal, não no interior de São Paulo, não Zika no Nordeste, na Europa. Imagina uma epidemia de dengue ou de Zika nos países europeus. Sobretudo porque, e eu vou dar link aqui para artigos dando notícia disso, a gente está batendo recordes de temperatura um atrás do outro. Eu comentei esses dias que a gente tinha batido um recorde de temperaturas que foi em Bagdá, não foi? 52 graus, não sei. O que acontece? O lugar mais quente do planeta, que se tem notícia, é um lugar nos Estados Unidos, é um deserto, agora já esqueci o nome do deserto. Death Valley, o Vale da Morte. Adivinha por quê? Pela primeira vez na história, a gente conseguiu medir ali a maior temperatura ever, 54,4 graus. Desde que a gente começou a medir temperatura de uma maneira confiável, essa é a maior temperatura ever. Mas não é só no Vale da Morte, porque que dane-se o Vale da Morte, né? Não tem ninguém lá, espero, né? Ninguém lá mesmo. A questão é que outras cidades, você está lá com Phoenix, nos Estados Unidos, batendo 47 graus, 48 graus. Várias cidades americanas, de uma hora para outra, com vários dias seguidos, com temperatura acima de 45. E são temperaturas que, tudo bem, eu fico no ar-condicionado, eu vou para o cinema, mais ou menos... Porque você pega a Califórnia, que é o berço, né, das tecnologias de ponta, bilionários, empresas riquíssimas. A Califórnia, por si só, é um país com PIB altíssimo, quase. O que acontece, a Califórnia vai passar por apagões, porque a onda de calor está provocando tornados de fogo na Califórnia, que forçam as empresas elétricas a cortarem o abastecimento antes que a malha elétrica pegue fogo ou provoque mais incêndios. Então veja que não é só uma questão de, ligo o ar-condicionado. Não. Tudo entra em parafuso. E vamos nos lembrar também que isso nunca afeta todo mundo da mesma maneira. Eu vou dar um link aqui para uma coisa completamente surreal, que é um cara que está fazendo fortuna construindo bunker. Bunker, essa palavra já apareceu aqui. Bunker, mas se eu não me engano, é uma palavra de origem alemã. O bunker originalmente era algum tipo de construção fortificada para você aguentar bombardeio, metralhadora e tal. Segunda guerra tinha um monte de bunker, a primeira guerra também tinha um monte de bunker. Né? E tem bunker até hoje, porque quando você faz um bunker, você usa tanto concreto que é mais fácil deixar o bicho lá. Né? Então tem bunker em Berlim, onde você vai tem bunker na Europa, né? Bunker no meio da floresta e tal. O que acontece, esse cara construía bunkers, sei lá, desde a Guerra Fria, isso até eu acho que eu estou falando aqui de memória, desde a Guerra Fria, quando você tinha essa paranoia de um ataque nuclear, que os russos iam atacar, blá, 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 muitos americanos criaram bunkers ou abrigos subterrâneos, abrigos nucleares nas suas próprias casas. Sei lá, cava um buraco no chão lá, bota algum tipo de container cheio de água, etc e tal, se a casa cair, você pelo menos consegue ficar debaixo da terra por um tempo. Isso sempre foi, aliás, uma dica pessoal, às vezes você está andando numa cidade americana, a cidade que for, eu já vi isso em vários lugares, já vi isso em Nova York, já vi isso, sei lá, ali, como é que chama aquela cidade ali? Bom, na Califórnia. Aí você vê na fachada de um prédio completamente inofensivo, um sinal de radiação, aquele símbolo da radiação, né, que são três triangulinhos e tal, com uma bolinha no meio, dizendo abrigo nuclear. Cara, até hoje existem abrigos nucleares por ali. Eu lembro que na rua, se você for para Nova York, a rua de trás do MoMA, que aliás tem um restaurante maravilhoso italiano, inclusive, tem ali um símbolo de, no meio, atrás do MoMA, tem um abrigo nuclear, que coisa louca. Pois bem, ok, o passado não passa, né, como diria Milor Fernandes. Mas acontece que hoje os bunkers, eles têm outro sentido, não é mais o medo do ataque dos russos, se bem que talvez, né, não é tão improvável assim, mas o medo é dos ricos que estão tentando se proteger de algum cenário apocalíptico. Então esse cara está vendendo bunkers que nem um louco, e são bunkers, tem o bunker presidencial, o bunker aristocrático, que tem academia dentro, que tem piscina, que tem sala de refeições, o cara vende por milhões, tem bunker de 4 milhões de dólares. Para quê? Para quem tem grana hoje está tão apavorado com o tecido social se esgarçando, para não dizer que a casa está caindo, né? O medo de revoltas, o medo de motins, de revoluções, que os caras estão investindo milhões em bunkers. Vocês devem se lembrar de um episódio anterior, há bastante tempo atrás, de um oportunista, um empreendedor ali que ele descobriu que sobraram, do tempo da Guerra Fria, muitos silos de mísseis nucleares no meio do nada. O que acontece? Aqueles mísseis da Guerra Fria, eles eram imensos, porque eles tinham que atravessar o oceano e cair na cabeça da União Soviética. Eram mísseis intercontinentais. Para lançar um troço desse, você não pode deixar o cara do lado de fora, né? Bota lá o foguetão de pé esperando alguém apertar o botão, porque senão os russos sabem onde ele está e vão lá e destroem antes que você faça alguma coisa. Então, esses foguetes eram lançados de maneira subterrânea, escondida, e esses silos eram praticamente prédios de cabeça para baixo. Eram simplesmente buracos no chão com vários andares de profundidade, e muitos desses silos já foram abandonados. E o que acontece? Esse empreendedor do ramo imobiliário resolveu transformar um silo desses num abrigo nuclear, um abrigo anti-pobre, né, contra pobre, para pessoas muito ricas. Então tem suítes maravilhosas, tem um serviço de segurança particular, homens com metralhadora e tal, para quando a casa cair, os ricos terem para onde correr. É uma beleza, né? Ainda tem gente falando em futurologia, né? Muito bem. Então vamos inverter aqui o sentido da máquina do tempo, em vez de pensar no futuro, vamos voltar para o passado. Eu gostei dessa notícia porque diz respeito à origem da vida. Eu tenho ouvido muita coisa, lido muita coisa, já comentei com vocês, já recomendei muita coisa também sobre a vida, né? Como é que você define vida? Ah, vou procurar a vida em outros planetas, tá bom, mas o que é vida? Como é que você define o que é vivo? Parece uma coisa intuitiva, hashtag só que não. E uma das hipóteses mais aceitas ou mais promissoras hoje com relação ao surgimento da vida é que ela tenha surgido no fundo dos oceanos, em lugares onde você tem ali fissuras no solo, por onde escapam coisas vulcânicas, vapores, líquidos quentes, coisas, substâncias meio tóxicas e tal. E essas fendas que ficam ali soltando uma coisa medonha, imagina, temperatura altíssima, umas coisas super tóxicas, uma pressão absurda porque está no fundo dos oceanos, isso acaba formando umas chaminés. Em inglês eles chamam de hydrothermal vents, chaminés hidrotermais, tá bom? Então, essas chaminés, você já deve ter visto vídeo por aí, foto, eu vou dar um link aqui de qualquer maneira. Tem aos montes por aí, em vários lugares no fundo do mar. E embora pareça um lugar muito inóspito e muito pouco propício para qualquer coisa nascer, talvez a química original da vida tenha se formado lá. Eu li um livro inteiro a respeito disso, eu me entupi de bioquímica, já esqueci tudo, mas a tese do cara era justamente que era quimicamente ou fisicamente inevitável que surgisse alguma coisa como a vida, tendo em vista o que você tinha ali debaixo naquelas chaminés, né? Você tem ali uma combinação de nutrientes, substâncias, temperatura, geometria, blá blá blá. Bom, segundo ele era inevitável, mas o que acontece é que os cientistas nunca conseguiram reproduzir direito, sei lá, como é que se produz substâncias que poderiam dar origem à vida. E tem um artigo aqui muito interessante que aparentemente eles estão em 3 laboratórios, lugares completamente diferentes, acho que um dos laboratórios é no Japão, o outro acho que é na Alemanha, o outro não sei se é americano ou se é na Inglaterra, já não lembro mais. O laboratório começou a investigar essa questão da vida com origem submarina nessas chaminés, e ele percebeu o seguinte: puxa, mas a coisa não está andando, não está funcionando, e aí eles percebem que talvez o que faça a diferença seja colocar nessa equação toda hidrogênio, porque o hidrogênio muitas vezes é eliminado nessas chaminés, e eles perceberam que quando eles acrescentam hidrogênio na história, moléculas muito mais complexas começam a se formar, moléculas que são antecessoras do que a gente poderia chamar de vida. Então a alegria aqui que, pô, descobrimos, né? De repente o que estava fazendo falta nesse tipo de experimento era hidrogênio, que convenhamos, não é a coisa mais, né, exótica do mundo, né? A primeira coisa que se formou é hidrogênio. Pois bem, aí eles descobriram que outros laboratórios em outros países estavam chegando a conclusões semelhantes. O que que eles fizeram? A melhor coisa que a ciência faz sempre, que é colaborar. Esqueceram qualquer nacionalismo, esqueceram qualquer patriotismo e resolveram trocar experiências, e a pesquisa está andando. Então isso é legal. Isso primeiro mostra que sim, é possível você vencer essa coisa estúpida, tribalista, patriótica, nacionalista, cretina, né, em que todo mundo perde, eu nunca vi uma coisa dessas, em favor de alguma coisa coletiva, colaborativa, em que todos ganham. E é, quem sabe, a gente consegue descobrir como que a vida se forma a partir de matéria inorgânica, né? A partir de processos absolutamente naturais. Eu gostei, eu achei muito legal. O que mais que tem aqui? Já falei disso. Tem um artigo interessante, vamos ver se eu consigo tornar isso interessante. Eu já falei da Groenlândia, eu já falei do bunker, eu já falei do permafrost, já falei do Vale da Morte. O que mais que eu tenho para falar aqui? Bom, isso aqui eu acho peculiarmente interessante. De uns tempos para cá, eu venho comentando muito com vocês do quanto que a gente aprende sobre nós mesmos ao analisar ou ao entender como os animais também se relacionam. E tem um vídeo muito interessante aqui num canal que eu sigo do YouTube, mostrando como muitas vezes as pesquisas que a gente faz com animais em cativeiro, elas enganam. Porque na hora que você coloca o animal em cativeiro, ele começa a se comportar de uma maneira diferente. De que maneira diferente? Imprevisível, mas a gente pode se enganar completamente. E aí isso me fez lembrar de um livro que eu acabei de ler recentemente, não, que eu estou lendo agora, desculpa, que é a história do macaco que entendeu o universo, em que ele comenta que os caras estavam tentando ver se alguns tipos de macaco, primata, né, eles se interessavam por fazer, sei lá, uma chave de fenda, sei lá, o cara botou uma chave de fenda lá, e, ou qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de brinquedo, para ver se o macaco se interessava. Aí, não se interessou. Conclusão, portanto, o cara não gosta de jogar damas, ou não gosta de jogar go. Mas, na verdade, a questão não é essa. É que, naquele contexto, o macaco nunca se interessa por nada. Né? O macaco, normalmente, ele vive num outro ambiente completamente diferente e as coisas que chamam a sua atenção são diferentes. E se aquilo fosse colocado de uma outra maneira, num outro contexto, ele certamente ia manifestar um interesse diferente. Então, aqui tem 5 animais que a gente interpretou de uma maneira completamente equivocada. Por exemplo, a gente, acho que são orangotangos, que são aqueles, que eu adoro orangotango, é uma criatura, os filhotinhos são uma graça, aquele é um primata barrigudinho, laranja, não é o Trump, esse é um primata do mal, né? Mas o orangotango em cativeiro, eles perceberam que ele tem uma disposição a explorar, a inovar, a brincar muito alta, na selva não. E aí, o que acontece? Como assim? Ele ficou mais criativo no zoológico? Ele ficou mais criativo em cativeiro? Sim, porque ele é uma criatura social e ele observou os humanos. Ele observou os humanos mexendo num monte de coisa e falou, pô, eu também quero. Ou seja, é muito difícil você conseguir entender o comportamento de um animal isolado. De repente, o fato dele estar protegido faz com que ele se comporte o fato que ele está longe de predadores, o fato que tem algum barulho estranho, o fato que tem pessoas em volta, o fato que o cara não precisa correr atrás da comida. E eu, inclusive, acabei descobrindo que talvez eu tenha cometido um erro aqui, mas eu nunca vou descobrir. Eu lembro que uma vez eu estava comentando com vocês um experimento feito com o que eu entendi como zebra fish, peixe zebra. E existe um peixe zebra. Mas eu achei o experimento estranho. Eu falei, como é que você faz um experimento de machos dominantes com peixe zebra? Mas, na verdade, existe um pássaro chamado zebra finch. Então, em algum momento, em algum episódio do Radinho perdido no tempo, eu devo ter confundido peixe com passarinho, tá bom? Existe, eu não sabia, não entendo nada de passarinho, ainda mais em outras línguas, existe um passarinho chamado zebra finch, eu não sei que diabo que é um finch, mas é um passarinho bonitinho, e ele tem um comportamento social bastante complexo. Pois bem, a hora que você coloca em cativeiro, o comportamento muda completamente. Isso é muito interessante porque reforça, acho que para todos nós, a necessidade da gente prestar atenção numa coisa que a gente foi ensinado. Né? Se você teve uma formação minimamente científica, o que acontece? Ah, vamos isolar primeiro, a gente isola tudo, a gente quer entender como funciona isso daqui. Não, isola todas as coisas externas e vamos tentar entender como esse negócio funciona sozinho, certo? Não, porque muitas coisas, quando estão isoladas, funcionam de outra maneira. A hora que você junta gente em volta, é como grupo. Se você tem um grupo de 3 pessoas, um time de 3 pessoas, é uma coisa. Você faz uma conversa 1 a 1, aquelas avaliações 360, 1 a 1. A hora que você junta todo mundo de novo, é completamente diferente, porque a gente está acostumado a acreditar que as coisas, para entender as coisas, você tem que entender as coisas de uma maneira isolada. Não! O contexto importa, as conexões importam, eu achei isso muito legal. Se você gosta de animal, também o vídeo é divertido, você vai ver como é o bendito zebra finch, e você vai ver os orangotangos gozadinhos também, eu achei legal. O que mais que tem para comentar com vocês do bunker? Eu tinha uma coisinha só, na verdade não é a coisa mais animadora do mundo, né? Mas vamos lá, vai, paciência. Fizeram um teste na Austrália, a questão é plásticos, contaminação por plásticos. Eu venho comentando aqui que não só você tem microplásticos se acumulando nos oceanos, esses microplásticos acabam virando nanoplásticos, esses nanoplásticos muitas vezes são ingeridos por criaturas muito básicas, e elas são ingeridas por criaturas menos básicas, e existe o risco, lógico, que isso vai parar no seu prato. Certo? Certo. Pois bem, então eles resolveram fazer um teste na Austrália e compraram um monte de coisa de frutos do mar. Desde, olha aqui, ó, caranguejos que foram pescados, né? Camarões feitos em fazenda de camarão, lulas pescadas na natureza, ostras também de uma fazenda de ostras, sardinhas que foram pescadas na natureza. Uma beleza, fizeram ali uma paeja, basicamente. Né? O que acontece? Tudo tinha plástico. Tudo. Absolutamente todos, desde o selvagem até aquele criado em cativeiro, tudo tinha plástico e não era pouca coisa. Ou seja, tudo bem, não foi um estudo colossal, eles não pegam, né? Mas veja bem, não é um bom sinal. E na Austrália, não é que ele fez isso, sei lá, no porto de Nova York, não, fez na Austrália. Né, que eu tendo a considerar, e posso estar enganado, que a Austrália ainda tem, sei lá, um meio ambiente um pouco mais preservado, e está longe pra caramba de tudo, né, mas não, hashtag não. E aí uma coisa que sempre me deixa assim bastante transtornado é que plástico é uma coisa muito recente, é uma coisa muito recente. Quando que o plástico começou a fazer parte das nossas vidas? Não faz o que, 3 gerações, 4, não faz nada. Eu lembro a minha avó, que já faleceu, para ela, o pote de margarina, que era de plástico, descartável, ela não conseguia entrar na cabeça dela que ela podia jogar fora, porque ela nunca jogou nada fora. Né? Então, o que acontece? Ela tinha na área de serviço um armário forrado de pote de margarina. Porque eu falo, mas por que eu vou jogar fora? Tá bom. Eu falo, não, vó, é plástico, você pode jogar fora. Não, na verdade, ela estava certa. Né? A gente que, em pouquíssimas gerações, conseguiu, a gente conseguiu fazer com que isso fosse parar no nosso prato, né? O mundo realmente é redondo, não é? A gente fez a economia circular, mas não a economia circular positiva, a gente fez o circular do lixo. O lixo que a gente está jogando fora está voltando para o nosso prato. É uma coisa insana. E hoje mesmo eu estava atendendo o supermercado e tal, e esse tempo de quarentena, de uma certa maneira, aumentou o nosso consumo de caixas de papel, embalagens plásticas, luvas descartáveis, os hospitais estão usando material descartável direto. Veja, a gente acaba esquecendo o impacto que a gente tem no planeta, isso não é fácil. Raríssimos, eu sempre gosto de acabar o radinho com alguma coisa um pouco mais empolgante, mas para ser muito sincero, hoje não tem. Eu não achei nenhuma, mas eu vou continuar procurando, eu vou continuar amanhã, estou aqui de volta, né, porque, de novo, é a minha maneira, eu acho que, voltando aqui para Hannah Arendt, que é uma autora sempre interessante, ela faz essa distinção entre trabalho e obra. Eu estou sem trabalho, né? Aliás, as minhas reservas financeiras devem acabar em aproximadamente um mês, porque não está entrando nada faz muito tempo, provavelmente para muita gente aqui também não, né? Eu não estou com nenhuma atividade remunerada, mas assim, uma coisa é trabalho e outra coisa é obra. Eu nunca vou encarar isso que a gente está fazendo aqui ou as outras coisas que eu faço como trabalho. Trabalho é trabalho. Né? Isso daqui para mim é obra, aquilo que você quer deixar como legado, a diferença que você quer fazer, as sementes que você quer plantar. É como eu encaro aquilo que eu faço. Né? Se eu fosse encarar isso daqui como trabalho, eu tenho uma teoria que tudo aquilo que é pautado por audiência e Ibope, ela termina na banheira do Gugu. Né? Desculpem, mas realmente não tenho nenhuma simpatia pelo Gugu, e olha que eu já trabalhei no SBT. Tudo que você vai atrás da audiência ou atrás do que as pessoas querem, não necessariamente você vai chegar perto daquilo que elas deveriam, o que as tornaria maiores, o que as tornaria melhores, não necessariamente. Então, eu gosto de encarar isso que eu faço aqui como uma obra. Então, bom, é isso, estou compartilhando com vocês aqui também, tentando eu mesmo digerir a história que eu gerei 1 milhão e 700 mil views para o Google a troco de absolutamente nada. Cara, aliás, muito obrigado pelos cafés. Deve estar chegando a qualquer momento desses um microfone simplesinho que eu acabei comprando com os cafés que foram doados aqui ao Radinho de Pilha. É assim que ele chegar, eu quero testar e espero que seja melhor do que esse que a gente está usando aqui. Raríssimos, um grande abraço. Cuidem-se, por favor, a coisa está feia, e até amanhã.